Tudo bem, Felipe? Felipe, sabe que quando você vem para entrevista, as pessoas já ficam esperando alguma novidade, alguma coisa, né? Mas nas últimas entrevistas, a gente tem destacado muito mais, né, teu desempenho em campo, você tem atuado muito bem, né? E ao contrário do que as pessoas diziam, vai causar polêmica, não causou, não foi expulso. Então, quer dizer, os números estão saltando aos olhos daquilo que você fazia, mas talvez com o Matos agora há pouco disse aqui com a gente, que era algo novo, você voltando ao futebol brasileiro, então as pessoas olhavam de uma outra maneira. Como é que é essa nova fase, né? A tua nova fase, dá pra dizer que é um Felipe Melo, paz e amor, assim ou não?
Não, acho que não mudou muita coisa, não. Obviamente, quando a equipe vence, né? A sequência de vitórias, aí essa situação de 100% ainda, né? E a gente jogando, tudo contribui para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? No dia a dia a gente trabalhando bastante, ganha confiança a cada dia. Acho que já tem. A última expulsão minha foi na Inter, 2 cartões amarelos. Eu tive, já tem tempo que eu não sou expulso já. Mas sobretudo dentro de campo, né? Tranquilo. Eu acho que a experiência vai te dando um pouco disso, né? Às vezes, a cada ano que passa você vai adquirindo mais experiência, tomando um pouco mais de conta da situação. E acho que isso é importante para o ser humano, melhoria. Sempre melhorar é sempre bom.
Agora tem um assunto que chama a atenção, que é Libertadores. Na última Libertadores, quem estava lá, eu estava, foi uma situação bem ruim lá, Peñarol e Palmeiras. E aí as pessoas lembraram daquela sua declaração. Agora tem Boca Juniors e Palmeiras, que é uma rivalidade também muito acirrada. Como é que você enxerga a Libertadores e se você acha que, de repente, tem que segurar um pouquinho para evitar alguma polêmica que possa acontecer lá?
É óbvio que a gente não vai repetir palavras que foram definidas no passado, né? É um jogo importante, vai ser um jogo tão pegado quanto foi esse jogo contra o Peñarol, né? Porém, contra um time que, para mim, o meu modo de ver, é tecnicamente melhor, né? Vai ser o encontro de dois gigantes do futebol sul-americano. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Eu espero que seja um grande jogo para todos nós que gostamos de futebol.
Felipe aqui, boa tarde. Há um ano você estava sentado aí nessa mesma cadeira, dando uma entrevista coletiva que gerou bastante repercussão. De lá para cá, você mudaria alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente no Palmeiras?
Não, mas é muita história, muita pergunta. De lá para cá, o que eu faria, o que eu deixava de fazer, a gente tem que pensar do hoje em diante, né? O meu presente, o meu hoje é jogando, podendo ajudar os companheiros. A gente está numa sequência boa de vitórias. É bom a gente deixar bem claro que é apenas o início de um trabalho. Então esse oba-oba fica para o externo. Aqui a gente está com uma meta, a gente está com nossos objetivos bem focado, né, em continuar vencendo, em estar seguro daquilo que a gente quer, né? E o oba-oba fica para fora. O resto é passado, é passado.
Mas, ô Felipe, mas a impressão que a gente tem é que teve uma mudança de postura sua do ano passado para cá. Você, esse ano parece que está muito mais focado, está falando menos, evitando provocações, polêmicas. É fato isso ou só uma impressão nossa?
Então, estou falando menos, óbvio, estou falando bem menos. Como eu falei, experiência, né? Passou o ano, eu revi tudo aquilo que eu fiz no passado, no ano passado. O que a gente fez de errado? O que a gente pode melhorar? Eu acho que assim, a cada ano que passa a gente tem que colocar como meta, vai ser o melhor ano da minha vida, né? Óbvio que a gente vai cometer erros, quando nós somos seres humanos, mas não cometer os mesmos erros do passado. Eu estou, obviamente, dentro de campo, acho que é o mesmo início do ano passado, não muda muita coisa, sabe? E acho que o que mudou é que eu estou falando menos, tranquilo.
E essa mudança de postura, digamos assim, tem a ver com Copa do Mundo? Você ainda tem uma esperança de conseguir uma vaguinha na seleção e ir para a Copa do Mundo? Tem gente já sondando o seu nome, pedindo o seu nome aí, falando para o Tite prestar atenção no teu futebol. Essa mudança tem a ver com a Copa do Mundo ou não?
Essa mudança tem a ver com o Palmeiras, comigo, com a minha família, né? O testemunho que eu dou para as pessoas. Eu cheguei aqui e falei que a minha seleção era o Palmeiras, né? E é verdade. Eu estando bem no Palmeiras, se chegar uma oportunidade, vou estar muito feliz em poder servir a seleção brasileira. Mas o meu foco é o Palmeiras. O meu foco é estar bem aqui. Meu foco é continuar nessa sequência de vitórias, regularidade dentro de campo, ajudando os companheiros, sendo ajudado também pelos meus companheiros, né? E se surgir uma oportunidade, serei o homem mais feliz do mundo.
Felipe, embora o time esteja vencendo, você tenha dito que quando o time está vencendo, facilita muito, mas você está se tornando um dos destaques dessa equipe. E o ano passado você falou que começou como titular e depois acabou acontecendo tudo que a gente sabe. Qual é a importância da confiança que o Roger te deu desde que você chegou e assumindo a titularidade?
Eu falo que de repente é igual ao que o ano passado, porque ano passado eu tive essa sequência no início também, né? Tive essa sequência, infelizmente a gente não conquistou o título do Paulista, mas se não me engano, eu e Mina nós fomos aí premiados na seleção do campeonato. Isso demonstrou realmente a minha regularidade dentro da competição. Até então também na Libertadores, classificamos, já visto que no ano anterior, né, o Palmeiras não conseguiu classificar, então nós classificamos de certa forma bem num grupo difícil, né? Mas acontece, aconteceu o que aconteceu, ficou no passado. E óbvio que é importante tudo isso que o treinador tem feito, né? Fazer a gente estar alegre para jogar futebol, alegre para treinar, né? Eu não gosto de ficar fazendo comparações com o trabalho do Roger, com o trabalho que foi feito do Eduardo Batista, que no caso que iniciou a temporada passada, né? São dois trabalhos diferentes, na qual são válidos, cada um tem aquilo que pensa, tenta colocar em prática tudo aquilo que tem em mente. Eu acho que está dando certo esse trabalho do Roger. Eu falei antes da apresentação dele que a torcida tinha que abraçá-lo, né? Porque é o início de um trabalho e é assim que tem que ser. E eu acho que esse abraço tem sido um abraço recíproco, tanto dos jogadores com ele, como dele com os jogadores, a comissão técnica. E eu acho que isso é importante para o início de um trabalho.
A sensação que a gente tem também é que o grupo está muito fechado, vocês estão com uma união muito grande. Agora, isso é causa dos bons resultados ou é consequência dos bons resultados? Uma coisa leva a outra, mas eu queria que você passasse pra gente o ambiente do vestiário do Palmeiras nesse ano de 2018, que nos parece diferente do ano passado.
Então, o bom ambiente não é visto quando se vence. Pra mim, o bom ambiente é visto quando se é numa derrota. É muito fácil quando você tá vencendo. Eu já passei por clubes de que treinador não falava com o jogador, com 10 do time, o 10 do time não falava com o goleiro, mas vencemos tudo, chegamos em semifinal de Champions League, então era tudo a mil maravilhas. Eu saía para o externo que era um grupo super unido. E eu já passei em clubes, na qual era um grupo de amigos, de família, mas que não vencia nada e que saíam vários burburinhos, várias coisas que não eram reais. Então, até agora o grupo é um grupo já que chegou, não é que chegou muitos jogadores, chegou alguns jogadores, algumas contratações pontuais, os jogadores que chegaram nós já conhecíamos, né? Rapaziada bacana pra caramba, rapaziada que ficou ano passado também, do ano passado já se gostava bastante. Eu creio realmente que o grupo que tem, a família que tem se tornado o Palmeiras hoje é realmente de coração, é uma família que vai estar junto na vitória, mas vai estar junto também na derrota quando ela chegar.
Felipe, a gente está acostumado a você, líder do desarmes, o cara ali à frente da zaga ali fazendo aquela marcação, mas agora você também está fazendo um lançamento pro Dudu ali, que foi um negócio de futebol americano, você jogou com a mão ali. Eu queria que você falasse desse outro teu lado também na ajuda do ataque ali, cara.
Então, como eu disse, essa é uma situação que já vem na minha carreira ao longo dos meus anos, já que eu jogo futebol, né? Óbvio que quando você faz um passe desse para um jogador do nível técnico que tem o Dudu, te ajuda bastante, porque o cara vai dominar a bola da forma que ele dominou e vai fazer o gol. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter uma assistência a mais. E quando você toca para um perna de pau, de repente vai dominar, bate na cadela e sai. Então é óbvio que me ajuda bastante jogar com jogadores de qualidade como o Dudu, como o Keno, o William. O próprio Borja, um domínio espetacular no primeiro gol contra o Santo André também. Isso é muito importante. A gente tem trabalhado bastante essa situação aí, porque todo mundo sabe da qualidade do Palmeiras, então muitas vezes a gente vai encontrar equipes fechadinhas, a gente vai ter que surpreender de alguma forma, e a gente tem, até agora tem dado certo.
E o quanto que é ruim ou não é legal você falar o que, você é um cara que fala o que pensa e às vezes cria polêmica, mas a gente vê que é um cara autêntico, você vai ali e fala o que você está achando.
O quanto que isso é ruim hoje em dia? O quanto isso reverbera de uma maneira que não é legal?
Depende do ponto de vista. Tem gente que fala que tem que... Ah, ele tem que ser dessa forma mesmo, tem que falar. Tem gente que fala que virou um ator, que virou um personagem. Né? Às vezes a gente falar o que a gente pensa, a gente vira personagem. Né? Então, formas diferentes de pensar, de analisar. Cada um pensa de uma forma diferente. Eu creio que a minha autenticidade eu não vou perder nunca. Eu acho que é um ponto positivo que eu tenho. Não só na frente das câmeras, mas também dentro de casa também. Sou muito autêntico. Falo aquilo que eu penso. Obviamente que ao longo dos anos eu tenho aprendido, de repente, não falar. Me calar, deixar de falar alguma situação. Que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente continua sendo autêntico, mas deixando de falar uma coisinha ou outra.
Felipe, boa tarde. Eu conversei com você ano passado sobre a aposentadoria do Zé Roberto e você me falou sobre o líder, né? Que ele é em campo, fora de campo, a pessoa que ele é. Com a saída do Zé, por mais que ele não fosse titular em muitos jogos, ele continuava sendo líder. Você se vê com essa responsabilidade hoje, não a mesma, claro, são pessoas diferentes, mas você se vê com essa responsabilidade de líder hoje do Palmeiras, sem ser capitão, mesmo assim, no grupo? E o Roger já falou sobre essa sua liderança. Queria saber como que você recebe isso.
Não, mas eu tenho um espírito de liderança, né, muito forte. Todos os clubes que eu passei, eu tive essa situação. Mesmo não carregando a braçadeira de capitão. Nós temos o capitão, que é um cara que a gente respeita muito, que tem uma história aqui dentro, é ídolo, né, que é o Dudu. Mas nós temos outros líderes também aqui dentro, não só eu. Né? Então, é um grupo que tem vários líderes. É um grupo que sabe escutar. Apesar de liderança ou não, quando um fala, o outro sempre está escutando, e eu acho que isso é importante.
Felipe, aqui à sua direita, boa tarde. Tanto nos momentos mais difíceis quanto nos momentos mais tranquilos, a gente viu sempre a torcida do Palmeiras do seu lado, né? Queria que você falasse sobre essa identificação, uma torcida que sempre pediu pelo seu nome, até quando você estava afastado, a torcida pedindo Felipe Melo. Falasse um pouco da sua identificação com o torcedor palmeirense.
Então, eu acho que isso tudo provém de uma entrega dentro de campo, né? Porque, obviamente, a gente não vai jogar, tecnicamente falando, não vão ser todos os jogos que eu vou acertar um bom passe, ou que eu vou conseguir roubar todas as bolas, mas eu acho que a entrega dentro de campo é fundamental para você conquistar a torcida, né? Então, eu falei aqui que o Palmeiras estava colocando a comida dentro da minha casa. E eu não falei aquilo da boca para fora só para conquistar a OB. Falei porque é a mais pura verdade. Então eu daria o máximo para que eu pudesse estar à altura do clube. Né? E eu creio que eu estou no caminho certo, né, de poder conquistar essa torcida, de poder conquistar coisas importantes aqui, é o meu objetivo. E eu estou trabalhando bastante para isso.
Alô, alô. A maioria dos times pelo mundo hoje em dia jogam marcação por zona, né? No segundo semestre do ano passado, o Palmeiras fazia uma marcação individual que não se faz muito na Europa. E a gente percebe hoje você é um cara com um líder de desarmes do Paulistão, com 18 desarmes. No primeiro semestre com o Eduardo também, você foi premiado na seleção do Campeonato Paulista junto com o Mina, como você citou. Esse tipo de marcação é uma marcação também que te agrada, que encaixa melhor seu futebol também, pelo tanto de tempo que você jogou na Europa, onde se pratica muito esse tipo de marcação.
Olha, eu vejo grandes clubes aí no mundo. Você pega um Barcelona, que você tem o Busquets que joga ali, tem mais dois do lado dele, mas é um cara encarregado de roubar a bola, de fazer chegar essa bola, a primeira bola redondinha para os caras, né, pros cão de raça, digamos assim, lá do Barcelona. Real Madrid tem o Casemiro. Paris Saint-Germain, Thiago Mota estava jogando, às vezes joga o Verratti, mas o Verratti vai um pouco mais no ataque. O Rabiot também, eles ficam mudando um pouquinho. Então os grandes clubes têm sempre esse tipo de jogador, né? Mas a situação de roubar bolas é uma situação que eu venho ajudado, de certa forma, muito, como pode dizer, o Tchê e o Lucas Lima, eles têm me ajudado muito quanto a isso. Essa pressão, o Roger tem conseguido fazer com que nós façamos essa pressão no campo de ataque. Né? Então o Borja está fazendo um trabalho espetacular, o Dudu está voltando para marcar, o William, quanto de bola o William rouba, e muitas vezes quando eles não roubam bola, os caras adiantam um pouquinho e sobram para a gente, né? Obviamente que existe uma situação de você estar bem posicionado, né? Mas eu acho que isso aí é muito fruto de trabalho, né? e uma ajuda mútua dentro de campo.
Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, do Jailson, né? No passado, o Zé, para uma publicação estrangeira, colocou o Jailson como o titular da seleção dele. O Jailson vai completar 500 jogos sem perder, falando individualmente, claro que não depende só do Jailson não perder, não sair de campo derrotado. Mas queria que você falasse um pouquinho do Jailson, que é um cara que tem 40 jogos no Palmeiras e saiu derrotado uma vez só de campo, por favor.
Então, o Jailson é um cara que é muito querido por todos nós aqui dentro, né? Porque, além do grande goleiro que ele é a pessoa, né? É um cara cativante pra caramba, muito humilde, família, e isso aí... É um cara muito companheiro. Então a gente torce bastante, a gente fica muito feliz, porque além de ser esse cara super bacana, super profissional, é um cara que está numa fase espetacular, né? Já visto o jogo contra o Santos, o jogo estava 1-0, ele fez uma defesaça do Sacha, que se a bola entra, de repente mudava o jogo. Então, além de ser um grande goleiro, uma ótima pessoa, está num momento espetacular e a gente fica muito feliz, a gente torce muito por ele, pela pessoa que ele é.
Boa tarde, Felipe.
Boa tarde.
Você já comentou que não queria comparar muito o trabalho do Roger com treinadores do ano passado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua função dentro de campo. O que, que mudou em relação à última temporada? Me parece que com o Eduardo Batista, no esquema que ele usava, você tinha uma função mais parecida com a que você exerce agora do que quando era com o Cuca ou com o Alberto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho as semelhanças, diferenças.
Não tem muita semelhança. Você fez a pergunta e já respondeu. Eu jogava com o Eduardo Batista da mesma forma que eu jogo com o Roger. Depois eu não joguei mais, então o Eduardo Batista foi dessa forma, não tem muita diferença não.
Ô Felipe, tá rendendo muito as decisões entre clubes e CBF. Já que você não fica em cima do muro, eu queria sua opinião. Se você é a favor de grama sintética, uma decisão polêmica, né? A favor da manda de campo, a favor da venda do mando de campo... E o Palmeiras votou a favor dos árbitros de vídeo, mas foi voto vencido. Eu queria saber se você também acha que o Campeonato Brasileiro devia ter árbitro de vídeo.
Grama sintética, jamais. Pra mim. Agora, essa situação de árbitro de vídeo, de vendas de mando de campo, eu acho que é válido. De repente você quer mandar um jogo lá pra, não sei, dar um exemplo, Ceará... Vários torcedores do Palmeiras no Ceará, para encher muito tempo que o Palmeiras não joga lá, acho muito válido isso aí, muito importante. Deixei lá como exemplo, mas pode ser, não sei, pode ser outro lugar. Quanto a hábito de vídeo, isso, eu não sei te responder essa situação de hábito de vídeo, sabe? Ultimamente tem acontecido coisas assim que eu acho que tem matado um pouco o futebol. Tem tirado um pouquinho da essência do futebol, entende? Então eu prefiro... me calar quanto a esse tema de árbitro de vídeo aí, porque é uma coisa que é bem complexa e vai muito, muito além de apenas um árbitro de vídeo.
Por que você compra uma grama sintética?
Porque não, porque tem que ser grama normal. Cresci jogando em grama normal, grama... Então, pra mim, grama sintética... Eu treinei algumas vezes em grama sintética, era complicado dar um carrinho, queimava, quando tava muito sol, queimava a sola do pé... Sabe, é um pouco complicado essa situação. A gente está acostumado a jogar com grama natural. Eu cresci jogando grama natural. Tive uma oportunidade de jogar uma Copa Itália em grama sintética e achei horrível, não gostei.
Felipe, boa tarde. Você comentou agora há pouco que você mantém a autenticidade, mas agora, talvez pela experiência, pelo aprendizado da vida, você agora segura uma coisinha ou outra. Eu queria saber se teve alguma situação, às vezes algum comentário, ou às vezes alguma convivência, uma dica familiar, que te fez, às vezes, um pouco repensar e ter, digamos, essa nova postura que você comentou há pouco.
Claro, eu em casa, eu converso todos os dias com a minha esposa. A gente tá sempre conversando do que fazer, do que não fazer, do que melhorar, né? Um comentário de um filho ou outro, pai e mãe, amigos, né? Então, isso aí é... Não só pro futebol, não só pro nosso trabalho, isso é pra vida, né? Às vezes a gente tá errando em alguma coisa, a gente tá achando que tá fazendo certo e tá errando. E nada melhor do que uma pessoa da sua confiança, né? Dentro do seu círculo de amizade para te dar um toque. Isso é muito importante.
Tudo bem, Felipe. Bem? Você... comentou um pouquinho sobre o seu posicionamento, a função desempenhada no time do Roger nessa temporada. À frente da última linha de defesa, protegendo os zagueiros e também, evidentemente, com o auxílio do Lucas Lima, do Tietchan e dos jogadores de beirada. E você citou jogadores de ligas importantes do Velho Continente, Busquets, Casemiro. Você se vê no mesmo nível desses caras? E falando sobre futuro, Você projeta ainda um retorno a algum grande clube da Europa para jogar em um outro país?
Olha, essa é uma situação que tem que ser perguntada de verdade, não sei, para outros treinadores, porque, como eu falei, isso é uma coisa que eu aprendi. Me perguntaram se, era ídolo, se eu me considerava ídolo no Palmeiras, eu falei, pô, pode ser que sim. E tacaram um monte de pedra, né? Então, eu prefiro, não sei, eu tenho a minha característica de jogar, tenho as minhas funções, sabe? Então, cada jogador tem a sua característica, tem seu ponto positivo, seu ponto forte. Então, nada de comparações com outros jogadores. Quanto à volta, a minha ideia é continuar aqui no Palmeiras, aqui, ganhar vários títulos aqui, e se Deus quiser, poder encerrar minha carreira aqui no Palmeiras, quem sabe com uma festa legal.
Obrigado, gente. Obrigado, Felipe.
Valeu.
Vem pra FAM, a faculdade que investe em você.